Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, nossos internautas, nosso ouvinte da Rádio Pomerana, cumprimentar funcionários da prefeitura, doutora Cláudia, doutor Rodrigo, o assessor do Adilson, filho do seu vereador Joel. 2 de setembro de 2019, sessão ordinária de número 33. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponato.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Clóvis Brown para a sessão de hoje encontra-se em Mateus capítulo 8, versículo 16, que passa a fazer a leitura.
Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 32, realizada no dia 26 de agosto de 2019. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 26 de agosto de 2019. Mensagem número 051/2019. Encaminha projeto de lei número 047/2019, que inclui o evento Teatro Ecumênico Paixão de Cristo no calendário municipal de eventos comemorativos do município. A Sua Excelência, o senhor vereador Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, o projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo incluir o evento Teatro Ecumênico Paixão de Cristo no calendário municipal de eventos comemorativos do município. O referido evento ocorre anualmente na localidade de Recreio e atrai grande quantidade de pessoas, sendo esta uma ação cultural e cidadã. Desse modo, o evento é realizado anualmente na Sexta-feira Santa e a organização e promoção ficará sob a responsabilidade da Associação de Agricultores e Moradores de Recreio, Alto Recreio, Santa Luzia e Adjacência, AgroUni, sendo relevante a inclusão no calendário municipal de eventos do município. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 29 de agosto de 2019. Mensagem número 052/2019. Encaminha projeto de lei número 048/2019, que dispõe sobre a criação de comissão de regularização fundiária no município de Santa Maria de Jetibá. A Sua Excelência, o senhor vereador Ilmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, o projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo criar comissão de regularização fundiária, a qual será composta por 6 membros de diversas secretarias, a fim de implementar no município projeto de regularização fundiária, denominado Regulariza Santa Maria. Neste contexto, temos a edição da Lei Federal número 13.465, de 11 de julho de 2017, que é um novo marco regulatório no país, pois visa estabelecer procedimentos relativos à regularização fundiária urbana, denominada REURB. A regularização fundiária urbana é um processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, com a finalidade de incorporar núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titularização de seus ocupantes. Deste modo, visando promover a regularização efetiva e, consequentemente, atender ao princípio da função social da propriedade elencadas na Constituição Federal, sendo a Comissão de Regularização Fundiária responsável pelo seu impulsionamento. Assim, com a aprovação da Lei Municipal de Regularização Fundiária, número 2237/2019, doravante denominado Regulariza Santa Maria, faz-se necessária a criação de Comissão de Regularização Fundiária para dar andamento ao projeto, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Municipal número 2237/2019. Desse modo, justifica a urgência do presente pedido, uma vez que já se encontra aprovada a Lei Municipal número 2237/2019. Dispõe sobre os procedimentos de regularização fundiária urbana, denominada Regulariza Santa Maria, e da outras providências, necessitando de uma comissão para dar início aos trabalhos, realizando todos os atos para seu impulsionamento e regular funcionamento. Portanto, o referido projeto é de grande valia para toda a população, trazendo diversos benefícios a toda a sociedade, conforme previsto na Lei Federal e Lei Municipal. Por todas as razões acima expostas, e por se tratar de matéria de grande relevo social, submetemos a essa Casa o presente projeto de lei para a competente apreciação dos ilustríssimos vereadores, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Rep. Santa Maria de Jetibá, 30 de agosto de 2019. Mensagem número 053/2019. Encaminha projeto de lei complementar número 049/2019, que altera a lei complementar municipal número 2133, de 13 de novembro de 2018, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente. Cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Cria a Junta de Avaliação de Recursos de Infrações Ambientais e dispõe sobre o Sistema Municipal do Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Jetibá. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo, com nossos cordiais e amistosos cumprimentos a Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores. Neste momento, aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei número 49-2019 para a votação desta colenda etilidade, fazendo acompanhar a seguinte justificativa. O projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo proceder à alteração da Lei Complementar número 2133/2018, de 13 de novembro de 2018, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente, cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente, cria a Junta de Avaliação de Recursos e Infrações Ambientais e dispõe sobre o Sistema Municipal do Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Jetibá. A alteração se faz necessária, pois se a atual redação do artigo 28, inciso 3º, alínea 1º, da Lei Complementar número 2133/2018, for levada a termo da forma como está dirigida, o conceito de área consolidada dada pela lei passa a não ter aplicabilidade. Isso porque toda a área urbana do nosso município se encontra dentro do perímetro de risco hidrológico. Portanto, os lotes ou terrenos que estejam distantes 5 metros do corpo hídrico ou que seguirem os alinhamentos existentes próximos estarão inaptos da construção. A classificação de risco completa uma série de fatores para que sua valorização seja eficaz. A simples inserção de uma área de perímetro de risco desclassifica o proprietário do direito de usufruir plenamente da propriedade, uma vez que o risco existe por ter administrado, reduzido ou eliminado. Por isso, o Instituto é não exagerar na análise existente em cada caso concreto, motivo pela qual a alteração legislativa, ora em análise, se faz necessária. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34 e artigo 72, primeiro, ambos da Lei Orgânica Municipal, submeto o presente projeto de lei aos nobres vereadores e vereadora dessa Casa Legislativa, renovando nossos votos de elevado estima e consideração, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 50/2019. Dispõe sobre a denominação da rodovia municipal Belmiro Potrates, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rodovia municipal Belmiro Potrates, com início na rodovia Dalmácio Espíndola e término em Barracão do Rio Postmoser, na divisa com o município de Itarana, numa extensão de aproximadamente 9 mil metros nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de agosto de 2019. A justificativa. Projeto de Lei número 50/2019. Dispõe sobre a denominação da rodovia municipal Belmiro Potrates, neste município e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rodovia municipal Belmiro Potrates, com início na rodovia Dalmácio Espíndola e término em Barracão do Rio Poço Moser, na divisa com o município de Itarana, numa extensão de aproximadamente 9.000 metros neste município. Belmiro Potrates nasceu em 21 de maio de 1951 neste município, filho de Bertoldo Potrates e Ana Schultz Potrates, sendo irmão dele Orlando Potrates, Laura Potrates, Nilza Potrates, Dalira Potrates e Érica Potrates. Contraiu matrimônio com Inês Hatzke Potrates no dia 17 de junho de 1972, no início e no religioso, no civil e no religioso, 23 de junho de 1972, na comunidade da Igreja Luterana de Barracão de Rio Poço Moser. O casal foi abençoado com o nascimento dos filhos Sidney, Edney e Neudiana Potrates, e abençoado com os netos Otávio, Gustávio, Humberto, Lívia, Humberto Potrates, Lívia Potrates Rossi, Maria Potrates Rossi, Bettina Rossi e Mariana Potrates Félix. O senhor Belmiro foi comerciante e lavrador. Cuidava bastante no seu comércio e em suas lavouras. Sempre muito participativo na comunidade religiosa que frequentava. Após sua confirmação, começou a fazer parte do grupo de trombonistas, o qual também dedicava muito ao seu tempo como presbítero na função de tesoureiro, vogal e conselheiro. E uma das maiores alegrias que tinha era poder tocar os sinos da igreja, que eram tocados com muita dedicação, compromisso e amor por Belmiro. Muito tranquilo e querido pelas pessoas que com quem conviveu. Sempre muito, muito humilde e querido por todos. Por isso, sempre era convidado para fazer parte dos casamentos, como testemunha e padrinho. Pelo carisma que sempre teve com as pessoas, era conhecido como Tio Belo, sempre disposto a ajudar. Uma pessoa que se dedicava nos finais de semana a frequentar os cultos na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, onde batizou, confirmou, casou e viu alguns de seus filhos e netos seguindo seu exemplo dentro da religião. Sempre muito prestativo em ajudar. E por muitos anos ajudava as professoras com hospedagem em sua residência, pois a escola ficava perto de sua casa. E o trajeto até chegar à escola era muito longe, principalmente quando vinham de outra comunidade. Na região onde Belmiro morava, foi um dos primeiros que dominava a técnica de aplicar injeção, sempre em prol para o bem das pessoas que podiam ajudar. O senhor Belmiro alcançou a idade de 58 anos, o qual faleceu no dia 16 de março de 2010, no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, o qual deixou muitas marcas inesquecíveis, não somente para sua família, mas também para todos os que com ele conviveram, principalmente na sua comunidade. Portanto, por tudo que foi exposto, percebe-se que o homenageado foi um homem de bem, cidadão honrado e trabalhador, cumpridor fiel de seus deveres para com os seus semelhantes e a nossa comunidade, merecedor da justa homenagem que, com esta denominação, este Poder Legislativo presta à sua memória. Sendo assim, contam com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Florando Guilherme, 30 de agosto de 2019. Autora do projeto, vereadora Selene Jastro. Indicação número 53/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçadão na rodovia 264 nesse município. Senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador-presidente da Câmara, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um calçadão na rodovia S-264, iniciando na fábrica de ração do Estu, passando pelo bar do Felício Halls e finalizando na rua Henrique Germano Felício Halls, neste município. A construção de um calçadão na mencionada localidade proporcionará, tanto aos moradores quanto aos que ali transitam, uma melhor qualidade de vida e conforto, que seja para lazer ou até mesmo a realização de atividade física, contribuindo para a manutenção e saúde e integração da comunidade. Portanto, apresenta-se tal medida, considerando que vai ao encontro dos anseios da população, que faz uso do mencionado trajeto, a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura do município e a locomoção de todos. Sendo assim, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 2 de setembro de 2019. Autor da indicação, vereador presidente Elmar Francisco Tom. Santa Maria de Jetibá, 27 de agosto de 2019. Ofício número 673/2019. Ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: encaminha balancete da receita e despesas referente ao mês de julho de 2019. Senhor presidente, considerando o teor da CI/SECAF/027/2019, da Gerência de Contabilidade, protocolizada em 23/8/2019, sob o número de 9.968/2019, solicitando o envio da Câmara Municipal, encaminhamos anexo balancete de receitas de despesa referente ao mês de julho de 2019. No ensejo, apresento-lhes os nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos-nos. Atenciosamente, prefeito municipal Hilário Repke. Está à disposição aqui de todos os vereadores. Convite. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, convido para assinatura do contrato e ordem de serviço da implantação da primeira fase e pré-operação da Central de Tratamento de Resíduos, CTR, Colatina, para atender os municípios que integram o Centro-Oeste, Centro-Noroeste. A iniciativa faz parte do programa ES Sem Lixão. Palácio Anchieta, 3 de setembro, terça-feira, às 11h30. Estão todos convidados.
Encaminho os projetos de lei para as comissões, para exame e parecer. E a indicações segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Não tem nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Temos 5 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Jean Jacques Alves.
Cumprimento o presidente dessa casa, Bom, cumprimento os senhores vereadores, vereadora, a rádio, os ouvintes da rádio Poderana, internautas, todos que nos ouvem neste momento. Primeiramente, eu quero fazer um convite
em nome da Escola Família Agrícola de São João de Garrafão, que vai haver no dia 7 e dia 8 de setembro a Feira do Morango, onde vão ser eleitas Garota do Morango, que é a rainha, e Princesas do Morango. Então, quero estender esse convite a todos que me ouvem, aos internautas, a todos aqui presentes, principalmente aos senhores vereadores. Eu gostaria muito de ter a presença em massa dos vereadores lá em São João de Garrafão para ajudar a prestigiar a nossa região alta. Imagine bem, nós com o prefeito, vice e os 13 vereadores lá prestigiando esse evento, que já é muito grande para o nosso estado do Espírito Santo. Lá vai haver vários derivados de morango, bolo, várias coisas derivadas. Então, eu acho assim, o evento vai ser muito gratificante. São, se eu não me engano, mais de 300 produtores de morangos, né? Deve ser por aí. Quase 300, né? Então, é muito importante para o nosso município, para o desenvolvimento do nosso município. É uma renda muito boa para a região alta. Se eu não me engano, também aqui não está no convite o horário que vai começar, mas acho dia 7 às 8 horas a abertura. Seria muito importante, senhores vereadores, participem. Ajude a divulgar, a região alta merece. Nós somos vereador do município todo. Eu gostaria que os 13 estivessem lá. Eu faço o apelo aqui. Vamos gratificar a região alta. Vamos estar presente. Tem vários vereadores que participam. Mas vamos fazer diferente esse ano. Vamos tirar um momentinho. Vamos lá prestigiar a região alta. Assim como a gente vem aqui e prestigia a região baixa. Vereadores é do município todo. E a presença de vossas excelências lá vai ser muito gratificante. Pode ter certeza que o povo vai agradecer. E a outra coisa que eu queria falar é uma reportagem que a gente teve no Globo Rural, domingo, em relação a um furgão na prefeitura do Rio de Janeiro que fazia análise de terra nas propriedades dos colonos, né, da agricultura. Então, o nosso município de Santa Maria de Itibá, ele anda na frente. O nosso município já tem isso. Nós não temos o furgão, o carro, mas nós temos um projeto de lei que foi aprovado aqui nessa casa ano passado. Projeto de lei 2150/2018, que dispõe sobre a instituição do Programa de Fomento para a Agricultura Familiar de Santa Maria de Itibá na realização de análise de solo para o plantio e análise de água para fins de irrigação e de outras providências. Então, como foi divulgado no Globo Rural, Santa Maria está na frente. Nós já temos essa lei, nós já atendemos nosso produtor. E deixar, assim, agradecer ao prefeito, agradecer ao secretário por esse projeto maravilhoso. E é uma pena, na conversa junto com o secretário, que poucos produtores usam dessa lei. Isso é de graça, tem direito a 2 análises de solo e 1 de água por ano. Mas isso a gente pode, se tiver quem faça, quanto mais, a gente manda, faz um projeto aqui e aumenta isso. A gente pode aumentar para 3, 4 por ano, mas o que eu falo para o produtor é que faça o seu análise de terra, que use essa lei. Essa lei é em favor deles, foi aprovada aqui em unanimidade por 13 vereadores. É uma lei boa, que sem você fazer o análise de solo, você não sabe o que você precisa no solo. Você planta, mas é um tiro no escuro. Você joga, talvez, dinheiro fora, coisa que não precisa, né, Mazinho? Dinheiro que você não precisa. E nós temos essa lei já. E o Globo Rural deu uma análise grande para o estado do Rio de Janeiro, sendo que nosso município, já desde 2018, já tem isso aqui, a gente já faz. Volto a dizer, só não temos o carro que vai na propriedade. Mas pode trazer a terra aqui para a subprefeitura, e para a prefeitura, que a gente está fazendo esse programa também. Parabéns ao prefeito, parabéns ao secretário, parabéns aos senhores vereadores que aprovaram isso. Quem agradece é a população de Santa Maria de Itibá, são os nossos produtores. Obrigado, é isso que eu tinha para falar aqui hoje.
Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente, o vereador Alvo Roberto Gonçalves.
Senhor presidente, meus colegas vereadores e vereadora, as pessoas aqui presentes, vou citar o nome que o presidente já citou, o nome de cada um aqui. As pessoas que nos ouvem pela Rádio Palmeirana e que nos assistem pela internet. Presidente, hoje eu quero aqui agradecer a Secretaria de Obras. Foi feito um calçamento lá na Escola Antônio Gonçalves, em frente à escola, já está pronto. E agora está iniciando atrás da escola uma rua também que está sendo feita. E não terminou ainda porque o negão de calçamento que está se fazendo a obra só está com 2 funcionários, senão já tinha terminado há muito tempo. E parabenizar o negão pelo serviço que ele está fazendo lá. E essa obra não foi licitada, né, foi o próprio funcionário do município que está fazendo. Então, é uma economia muito grande que o município se faz numa obra dessa. Quem sabe aí, várias ruas que tem para calçar, se faça com os funcionários da prefeitura, que sai muito mais barato. É só isso que eu tinha para dizer. Obrigado.
Convido o terceiro orador inscrito, grande expediente, Adair Lu.
Quero cumprimentar nosso presidente, em nome dele, os demais vereadores, cumprimentar a população aqui presente. Bom, presidente, que me traz aqui na tribuna, primeiramente eu quero agradecer e parabenizar o secretário de Obras pela belíssima ponte que estão fazendo lá em Barra do Rio Claro, aquela ponte que já era sonhada há muitos anos pela população e agora até que, enfim, a Ponte do Fogo. Agora, até que, enfim, aquela ponte está saindo e, como está saindo, uma ponte concreto, se for terminado assim, do jeito que começou, vai ser uma belíssima ponte. Eu quero parabenizar o secretário de obras, junto com o prefeito, pela belíssima ponte lá, que a população está muito satisfeita até agora. Pedi também parabenizar a secretária do interior, Eliana, pelo belíssimo trabalho que ela está fazendo nessas estradas. Eu vou ter que parabenizar quando a gente vê o serviço acontecer, vê o trabalho sair, a gente tem que parabenizar. E eu quero parabenizar lá em, na minha região, o povo, não, se não vê mais ninguém reclamando. Claro que tem uns trechinhos para trás, indo para Cascalhar, assim como lá, perto das grandes Kerkhoff, que dá acesso a Rio Lamego, aquela estrada que eles falam do Adilino Vaiante, ele tem um morro que tem que cascalhar, foi passar a patrol, mas tem que cascalhar, porque se der uma chuvinha, ninguém sobe ali. E também quero pedir a ela que dê uma atenção especial a essa semana à estrada de Rio das Pedras, porque nós temos lá a festa da igreja e nós temos uma previsão de chuva essa semana, no final de semana. Pesquisei hoje no Clima Tempo, tem um pouquinho de chuva. Aí eu peço à secretária que os morros que estiver lá, pelo menos joga um cascalho lá, que deixe a população satisfeita também. Aproveitar também que tem a estrada lá do Waldemar Schneider, pedir a ela que dê atenção lá também, porque o homem, quando chove, também sofre para sair e para entrar na estrada que dá acesso à casa dele. Bom, presidente, é isso mesmo. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Valdivino Mantes.
Cumprimento nosso presidente, nossos vereadores, vereadora, público aqui presente, os ouvintes da rádio, nosso secretário, o Aguinaldo, ouvintes da rádio Palmeirana, internautas. Sou presidente que me traz hoje aqui, quero agradecer ao nosso prefeito e à secretária Eliana, pelo trabalho, né, que do nosso município. Hoje nós estamos de parabéns, Arlindo, aonde que a gente iguais anda, as estradas estão tudo feitas, patroladas, tá bom de se andar para a roça fora. Os nossos agricultores agradecendo. Então é muito importante, né, que quando as pessoas falam bem, então dá para ver que o serviço está saindo. Então quero aqui deixar meus agradecimentos em especial à Eliana, toda a equipe, né, que está envolvida, Maurinho e os funcionários. Lá na minha região, muitas vezes, só tem uma patrola. Mas esse nem para almoçar, esse trabalha guarda direto. É a minha área não, a região de Alto São Sebastião, onde que eu moro. Então, é muito grande, né? Então, o serviço está saindo bonito, Nelson. Você deu aquele sorriso, mas a gente, de vez em quando, dá aquele vacilo, mas vai dar certo. Mas eu quero agradecer, né, em especial, a toda a equipe da Eliana e do Maurinho. Agradecer muito o nosso deputado Adilson e o nosso governador Renato Casagrande. A gente vê a diferença do município, que essa estrada está bonita, né? A tapa buraco que foi feita, né, presidente, saiu bonita lá para São Sebastião. Tá um trabalho gostoso de ver. Então, as estradas sempre roçadas. Matinha, mal dá tempo de brotar um pouco, já estão roçando as bueiras, as estradas, tudo, os canaletas, tudo limpo. Então, temos que agradecer, porque nós sabemos que passamos os 4 anos do Paulo Artung. Foi um troço decepcionante. Esse pessoal só roçava e capinava tudo para dentro das meia-fio, das valetas, da canaleta, deixava tudo lá dentro. A chuva levava tudo para dentro dos bueiros, entupia os bueiros. Né? Foi triste de ver a situação. Também, senhor presidente, aqui a gente vê esse dia em muitos lugares, aquele monte de fogo, né, no meio do mato. Eu gostaria de pedir à população, quem vê esses maus elementos botar fogo na mata, que registre, se der tempo, registre ele e procure saber quem é e denuncia. Isso é um crime. Isso é um crime porque quantos animais estão sendo mortos com esses fogo? Então, eu quero aqui deixar para o pessoal que quando vê alguém botando fogo na mata, né, que denuncia, que para as autoridades, né, chegar na pessoa para ele pagar, né, por isso. Também quero agradecer o pastor Claudio Mira, ele fala, né, pastor Acker,
Claudemir Acker pelo trabalho. Né, pedi para ele esses dias, a população pediu para dar um jeito das quebra-molas, pintar as quebra-molas para o São Sebastião, então hoje já foi. Então quero deixar meus agradecimentos em especial para o Claudemir. Então muito obrigado, por hoje é só.
Eu também faço uso do grande expediente, designo o vice-presidente a assumir a mesa. Que cumprimentar os vereadores, vereadora, Selene. Cumprimentar o nosso secretário de Agricultura, Aguinaldo. Cumprimentar os funcionários dessa casa. Cumprimentar os nossos internautas, nossos ouvintes da Rádio Pomerana. E quero também dizer que parabenizar o nosso funcionário da Prefeitura, Arivaldo Potratos, pelo bonito trabalho que ele fez naquela serra do Paulo Retsol. E junto com os funcionários que estavam lá, um serviço de primeira qualidade que ele jogou solo brita. Nunca foi feito um serviço daquele jeito, daquele morro. Que ali era um problema, que é justamente que vira em Santa Teresa, que sai aquela estrada em Santa Teresa, e hoje aquele morro foi feito tudo com solo brita. Então quero parabenizar o Arivaldo com a equipe dele. E também quero parabenizar o Claumir Zamproni, o ex-prefeito de Santa Teresa, que vem olhando esses caminhos do campo. Ele estava semana passada em Recreio, sexta-feira, estava fazendo aquele trecho ali, não terminaram ainda, mas ele falou comigo que vai terminar. O serviço que ele está fazendo um serviço de primeira qualidade, acertando para ver se não, aqueles lugares não dá buraco novamente. Então, eu quero parabenizar o Claumir, que está ali acompanhando. Ele não para um dia, está ali junto, sempre acompanhando. E quero pedir assim muito ao Arivaldo que faça um trabalho bonito ali no Nilson, que é transporte escolar, e também fazer um trabalho daquele que ele fez lá no Paulo Retsol, subindo Paulo Retsol. Então, quero pedir a ele que faça esse trabalho maravilhoso que ele fez ali, que ajuda ao nosso colono. Porque nosso colono, ele paga imposto. Ele paga imposto, então ele tem que ser beneficiado na estrada. Porque o imposto que paga nosso salário, paga o salário dos funcionários, paga as despesas de veículos, compra carros para a prefeitura, é tudo o povo. Isso vem da arrecadação do povo, dos nossos agricultores, todo mundo que compra alguma coisa paga imposto. Então, eu quero dizer que isso tem que ser ajudado o nosso colono. Muito obrigado. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 45/19.
Câmara Municipal de Santa Maria de Juiz de Fora, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 45/2019, que altera a lei municipal número 2180/2019 para adequação de lei municipal número 2160/2018 e autoria do prefeito municipal. Conclusão. O referido projeto trata-se da eleição do presidente, secretário-geral do Conselho Municipal Política e Cultura, constando-se que realmente é referida lei necessita de ser ajustada. O projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 26 de agosto de 2019. Presidente Selene Jasper, favorável. Relator Hilário Benin, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lu, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 45/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 45/2019, que altera a lei municipal número 2.180/2019 para adequação à lei municipal de 2.160/2018 de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto apresentado não possui nenhuma irregularidade, apenas alterar o parágrafo 3º no artigo 4º da Lei Municipal número 2.180/2019, desta forma, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 26 de agosto de 2019. Presidente, Jean Jacques Lauvers, favorável. Relator, Dailur, favorável. Membro, Valdivino Mansky, favorável.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a indicação número 52/2019, que indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de repetidora de celular e internet na localidade de São Sebastião de Belém, de autoria da vereadora Selene de Astro. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tem um orador escrito na explicação pessoal. Convido o vereador Nelson Mitink.
Senhor presidente, cumprimentar os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, colega vereadora, pessoas que nos visitam, nosso secretário da agricultura. Por que que é agropecuária, né? Agropecuária, a gente fala agricultura, mas tem a ver. Os nossos servidores, ouvintes da Rádio Palmeirana. Quem costuma se inscrever na explicação pessoal é o vereador Hilário Benink, né, Hilário? Mas hoje de manhã cedo eu pensei, agora eu vou fazer isso também. Porque Hilário vem aqui e eu vou fazer legal. Eu queria parabenizar aos organizadores, o vereador Álvaro até apareceu lá também, o vereador Rogério, mesmo sendo flamenguista, né? Mas o irmão é vascaíno, não tem nada a ver. A gente fez uma festa do Vasco, mas estava convidado todos os amigos que assim quiseram participar. Fizemos um evento bonito ontem, muito bonito. Eu saí satisfeito. Álvaro viu lá, né, Álvaro? Um monte de gente. Foi bom, fizeram uma carreatazinha. Fizemos lá uma tarde familiar. Muitas famílias mesmo. Muitas, muitas, muitas. Eu, quando a carreata chegou, eu fiquei com medo de a feijoada, a comida em si, não dá, né? O marido da nossa amiga fez o churrasco para a gente. Barriguinha. Eu chamei de barriguinha, né? Não, vai ser barriguinha mesmo. Né? Agradecer em especial ao Argel Halls, ao Dudu, lá do Rio Posmoso, Dudu mecânico, que a gente fala, e esposa, que nos ajudaram. Não precisa lembrar isso aqui, não, Alfa. Aí o Dudu, lá do Rio Posmoso, que assou a leitura para a gente, ajudou desde 6 horas da manhã a fazer tudo. O meu irmão, Dudu, que fez 1.000 ovos de codorna em conserva. O Jack Bazon, que ajudou na hora do sorteio dos brindes, o meu filho Jardel, a minha vizinha Silvia, a minha irmã Valquíria, o Fechinho do Lava Jato, o Fernandinho. Agradecer as bonitas palavras do pastor da Igreja Batista, que ali provou que nós estávamos em família, ali não era guerra de vascaíno contra corintiano. Eu estou falando corintiano porque eu achei que o pastor, no final, ele me convenceu que ele era corintiano, que ele falava, toda vez que ele falava do Flamengo ou do Vasco ou de outro, falava Corinthians, então ele deve ser corintiano. O pastor Rubens Dias Rocha, né, as belíssimas palavras dele. Agradecer muito, muito mesmo de coração ao ex-deputado Jucinho Lopes, que tinha falado comigo na sexta-feira que ele viria, até porque tinha um brinde de uma camiseta do Vasco, uma camisa do Vasco para ser sorteada, e trouxe, para surpresa de todos os vascaínos, ele trouxe o ex-jogador do Vasco, o ex-jogador da seleção brasileira, Giovani. Giovani é uma simpatia, gente, vocês não queiram saber. Tirou foto com todas as crianças, Marquinhos vascaíno, você perdeu, Marquinhos, né? Tirou foto com todas as crianças e foi em todas as mesas ele se aproximou para poder as pessoas tirar foto, fora aquelas que foram durante o evento, durante os cumprimentos. Né? Mas nosso muito agradecimento ao nosso ex-deputado Jocinho Lopes e ao Giovani. Giovani vai estar em breve aqui de novo e vai trazer outros companheiros vascaínos para um evento ainda maior. Mas lá nós tivemos vários brindes para serem sorteados. Esses brindes a gente foi arrecadando no comércio durante a semana. Foram mais de 50 brindes. Então vou agradecer rapidamente a todos os parceiros. Restaurante Majesc, Empório Santa Maria, Supermercado Super Show, Jucinho Lopes, Nutri Pomer, Alessandro, Discher Máquinas e Ferramentas, Amarildo e Marisa, Açaí, Rogério Gomes, contador, correta contabilidade, Agrimais, Trailers que não Diro, Net Modas, Lanchonete Pizzaria do Gaúcho, Farmácia Bergamache, Beto Corona, Net Modas de novo, Bar do Vovô, Espetinho do Joaci, Esperandil Material de Construção, Terra Engenharia, Fábio Baiano, Construtora Ideal, Hotel Pomerals, Lava Jato Fechinha, Magazine Marquate, Loteamento Colinas de Santa Maria, Valdevino Lemke, Lojas Campeão, Granja Santa Maria, Leu da Volvo, Helder Marreta, Everdão Bergen, São Cristóvão Instalações de Incêndio, Posto Careca, Bar do Hilário Quista, Casa Pomer Esportes, Beissola Bom Fruto, Bazão da Cipolate, Meroto, Consultora Cum, Fabrício Berge, Papelaria Nitz, Cadeiras e Mesas Pavão, Central dos Plásticos, Lava Jato Pit Stop, Garra Pneus, Mariá Cosméticos, Zezinho Picolé, Lucimar da Água de Coco, Tresman Supermercados, Uniposto, Drinks Dragão da Praça, Quiosque da Praça, Rua do Lazer, que é do Bruno e do Aldinei. Obrigado a vocês dois. LGM Fotografias, Relojoaria Prado, que deu um relógio no valor de R$500, R$600, foi um dos maiores prêmios, nossos agradecimentos especiais. Enfim, a todos eles. Planete Esportes, lá de Afonso Cláudio, um amigo nosso, e Sapataria Mista. Esses foram os nossos colaboradores dos brindes que foram recolhidos durante a semana e que foram lá ontem sorteados. Foi uma bela festa. Eu saí feliz, realizado. Trabalhei muito para fazer a feijoada. Comecei sexta-feira. Né? Ainda tem que pagar o feijão para o nosso vereador Clóvis Brown, né, Clóvis? Mas aí não, o Álvaro veio falar que o Cruzeiro ganhou do Vasco. Isso aí não nos importa. O importa é a nossa família vascaína e que a gente estava junto com vários flamenguistas lá, botafoguenses. O prefeito ficou lá a tarde inteira com a gente, com o botafoguense. Emílio Titio foi até com a camisa do Botafogo lá. Né? Aí Geraldinho Berge, tricolor. Enfim, aqui tem doadores que são flamenguistas. A gente fez uma festa vascaína, mas também não estava proibido de nenhum flamenguista, nenhum outro time lá, não. Ali era uma família. Não era para disputa ali, ninguém ia ganhar nada, não. Né? Então, agradecer a eles, eu disse que eu faria isso aqui hoje, e dizer que nós vamos fazer uma festa ainda maior. Vamos fazer uma festa onde vamos trazer uns atletas, ex-atletas do Vasco. Né? Aldair via ontem junto, mas ele não chegou de viagem. E temos outros aí que a gente quer trazer, principalmente o Edmundo. Obrigado, boa noite a todos.
Eu quero aqui pedir vereadores e vereadora. Depois da sessão acabar, nós tem que ter uma reuniãozinha aqui, porque foi marcado para as 15h30, para a gente começar 4 horas, mas aí os vereadores não chegaram. Eu queria muito que todos os vereadores participassem dessa reunião. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 9 de setembro de 2019, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.